Daí, conversando com Deus, né, pedindo a Deus que falasse comigo, Deus falou de uma palavra chamada comunhão, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essa comunhão nesse projeto de Deus. O que Deus tem preparado para a gente nesse tempo que a gente tem vivido aqui? E aí a gente vai falar de comunhão e unidade. Então, não sei se está dando para vocês, se está dando para ler, né? Então, o primeiro texto que a gente vai ler, ele se encontra em Atos 2:44, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que, que é a comunhão? Comunhão é essa relação, né? É essa unidade, aonde a gente está junto, né? E com todos tem o mesmo objetivo. Em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir no pão e nas orações. E aí o texto diz assim: na unidade existe ou acontece quando e somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre nós é o quê? É o que cremos. E nós cremos nesse Jesus. Nesse Jesus que trabalha nos nossos corações e nos ajuda nessa comunhão. Pode passar, meninos. Daí existem alguns textos, né, que vão falar, né, de como que a gente trata essa questão da comunhão e da unidade, né? E a unidade, ela se externa a partir da vivência dos mandamentos. E que mandamentos seriam esses? Daí, então, existem algumas palavras que a gente encontra em alguns textos. Por exemplo, amar e honrar, servir, sujeitar-se, suportar e perdoar, instruir e aconselhar, confessar os pecados e orar, ser hospitaleiros, consolar e edificar. Essas palavras, elas nos dão indício e nos ajudam a entender o que é a comunhão. Então, por exemplo, quando eu falo, né, aqui o texto fala amar e honrar. Quando eu amo a minha irmã, quando eu amo meu irmão, como que eu demonstro isso? Quando eu digo assim: estou orando por você. Isso é demonstração de amor. Quando alguém pega o telefone e te manda uma mensagem assim, sabendo das dificuldades que você está passando, ou algumas aflições, às vezes a pessoa nem fala nada contigo, ela só te manda um versículo. Aquela pessoa está pensando em você. Isso é demonstração de amor. Então, é nesse sentimento em que a gente vai tendo essa comunhão. E aí, a palavra comunhão significa ter união, paz e partilha com alguém, quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas em harmonia, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, esse tempo que a gente acabou de orar, né? Isso é comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Jesus era comunitário, Jesus ele não era sozinho. Ele vivia cheio de gente em volta dele, né? E tudo que ele fazia era para o outro. E é isso que ele está nos convidando, que façamos para o outro. A comunhão é ter coisas em comum, significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É assim que se dá a comunhão. A comunhão, não posso ter comunhão comigo mesma, né? Eu posso ter comunhão com Deus, que é uma pessoa. E a comunhão, ela também precisa acontecer com os meus irmãos. Senão, não é igreja. É simplesmente um espaço social onde você entra e você sai. Aquela igreja onde você vai e não tem relacionamento, não é comunhão. Igreja precisa ter relacionamento, você precisa conhecer da pessoa. Por isso que é tão importante a gente ficar um tempo na igreja. Acabou o culto? O pastor sempre fala isso, né? Fica um pouquinho mais, conversa um pouquinho, vai ali na cantina, vê. Por quê? Porque isso é tempo de comunhão. Por isso que é tão importante a gente estar junto. Por quê? Porque é nesse estar junto que a gente conhece e sabe o problema do outro. A gente escuta o outro, né? Porque às vezes, se a gente ficar aqui só sentadinho no nosso canto, a gente não vai poder se abrir e conversar com o outro. E esse tempo de partilha aqui é um tempo onde eu começo a conhecer. Cada dia cada quinta-feira do mês, que tem o culto das mães, em que a gente senta com alguém e a gente partilha o nosso coração, a gente está tendo comunhão com aquela pessoa. E depois a gente vai para a nossa casa lembrar daquela pessoa durante muito tempo. E aí isso é comunhão. A gente está orando, a gente está se dedicando por aquela pessoa. E assim vai tendo o nosso tempo. Pode passar, meninos, para mim, por favor. Em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Quando a gente fala assim, a gente senta perto de alguém e a gente fala para o outro, né, um pouco o nosso problema, nossa situação, a gente também deixa a oportunidade daquela pessoa também estar trazendo uma palavra para a gente. E essa palavra, ela traz para a gente aconselhamento. E através, muitas vezes, dessa palavra, a gente vai levando para casa aquela palavra e a gente consegue mudar a nossa postura, às vezes por uma palavra que foi dita para a gente. E a gente consegue, então, fazer assim um trabalho onde a gente pode estar tendo a oportunidade de mudar um pouquinho. Pode passar, irmãos. Eu trouxe para os irmãos duas imagens, né, que tratam desse Jesus, que foram dois momentos muito importantes para a nossa vida. Um é a partilha, né, que é a ceia, e o outro é o momento da crucificação e ressurreição. O que, que acontece? A gente tem duas situações onde a gente pode experimentar tempos e situações diferentes. E aí eu queria dizer para os irmãos o seguinte: ali na mesa é o exemplo da comunhão. Jesus está partilhando, Jesus está sendo, é Ele que está sendo oferecido, que é esse outro momento que a gente vai experimentar depois. Mas ali na Santa Ceia, Ele está se dando, Ele está se dividindo, e aí Ele está ali dividindo com os apóstolos. Ali Ele está ensinando para a gente o que é a comunhão. Quando Ele reparte o pão, que o pão é Ele mesmo, né? Ele está dizendo para a gente o quanto que Ele se deu em vida por nós. E nesse se dar em vida, Ele também se deu como exemplo. Porque o tempo todo Ele deu exemplos para a gente, para que a gente pudesse fazer aquilo que Ele fez, que era estar em comunhão com outras pessoas. Jesus passou a sua caminhada aqui do seu ministério, né, mostrando para a gente aquilo que a gente deveria fazer, acolhendo pessoas. E esse ministério é um ministério que acolhe pessoas. É um ministério que acolhe a nossa dor, que acolhe os nossos pedidos e que acolhe também as nossas alegrias. Então, esse ministério de irmãs, de mães de oração, é um ministério que acolhe tudo aquilo que a gente precisa. E quando a gente sabe que tem alguém junto com a gente está tendo a representatividade de Jesus. A pessoa está se dividindo, ela está se repartindo, ela está se doando para o outro. E é isso que esse ministério ele faz, né? Aonde ele se doa. E aí tem um texto em João 17, 20, 21 que diz assim: Jesus orou por todos os que o amavam. Desculpem, Jesus orou para que todos o amam fossem um, perfeitamente unidos em uma comunhão. A forma como expressamos nossa comunhão com os outros cristãos mostra o amor de Deus e é um poderoso testemunho do poder de Jesus. Nenhuma outra força nesse mundo consegue unir tantas pessoas diferentes em amor como Jesus fez. O que a irmã veio aqui antes fazer, que foi o testemunho dela, é o testemunho do amor de Jesus. Como é que é o testemunho do amor de Jesus? Quando uma irmã orou junto com ela. Isso é o testemunho. E não há nada melhor, não há nada maior do que nós possamos fazer é esse testemunhar esse amor de que uma outra pessoa fez junto com você, fez por você. E, irmãos, eu vou dizer, é um ministério muito difícil. Por quê? Orar, lembrar, não esquecer e estar atento a tudo que acontece. Não é fácil. Eu tive, né, e aí assim, eu tive a oportunidade de ter essa experiência, né, e aí assim, em breve, rapidamente, eu vou comentar que no ano de 2021 eu tive a experiência aonde a Rosângela me perguntou o que estava acontecendo comigo, ligou para mim e a gente nem tinha tanta afinidade assim. E nós tivemos a oportunidade, naquele momento eu tive a oportunidade de abrir meu coração para ela. E ela falou, vamos fazer um propósito de oração. E nós fizemos ali um propósito de oração. E nós tivemos o resultado do propósito de oração naquele tempo. E durante muito tempo, por diversas vezes, onde eu passei dificuldades dentro da minha casa, Rosângela fez momento de oração comigo, né, junto com outras irmãs que eu também sei que tiveram juntas. E assim, como é que eu percebo Cristo na vida dessas irmãs? Que nos momentos mais difíceis que a gente passa, eu sabia que eu não estava sozinha. E aí Cristo se manifesta dessa maneira. Se alguém quiser conhecer Jesus, é olhar para o outro. E aí, quando eu sabia que eu não estava no meio daquele deserto sozinha, que tinha gente comigo, isso trazia para mim uma paz muito grande, um conforto muito grande. E é nesse sentido que eu reconheço Jesus. É quando eu olho e eu sei, olha, eu não estou sozinha. Jesus está comigo. Tem até uma passagem, né, um texto que diz ali da pegadas na areia, né, que em muitos momentos a pessoa estava caminhando e, de repente, ela vê várias pegadas juntas. Por quê? Porque Deus carrega ela no colo. Né? Por quê? Porque Deus estava com ela o tempo todo. E tem um determinado momento que Deus nos carrega no colo. E foram nesses momentos que eu senti a presença de Deus, porque eu estava sendo carregada no colo. Então, assim, esse ministério é um ministério que eu percebo que existe muita comunhão. Né? E, assim, é um ministério realmente fortalecido por Deus. Não é um ministério fácil, porque, em geral, os propósitos são feitos pelas madrugadas da vida. Né? E orar de madrugada não é fácil, porque você tem que ter um propósito muito grande ali de se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho esse propósito e eu estou aqui diante do Senhor. Por quê? A gente sabe que de madrugada a gente dorme, a gente descansa. Mas quem faz um propósito sabe que naquele momento precisa estar atento. E aí, assim, se manter firme não é fácil. E aí, o que é mais bonito nisso? É abdicar de você mesmo. Porque é você abrir mão do seu sono em prol do outro. Porque não é a tua vida, é a vida do outro. E é Jesus que se manifesta dessa maneira. Porque ela podia ter falado assim, ó, eu estou orando por você, vou fazer, mas não. Vamos fazer esse propósito, vamos orar durante uma semana, vamos orar durante 2 semanas e a gente vai fazendo isso. Então, assim, quando eu, né, me recordo de muitas vezes acordar para orar, eu pensava em você, eu falava assim, nossa, né, ela acordou de madrugada para orar por mim, orar pela minha família. Isso é a manifestação de Jesus Cristo, não tem outra coisa. Isso é Deus presente. Né? Então, assim, isso é a verdadeira comunhão. A comunhão é estar junto pelo outro. Né? Então, eu acho que é um desafio, não é fácil, é muito difícil, mas eu acredito que é um ministério muito importante. Eu creio nisso. E eu queria finalizar, né, dizendo o seguinte... eu anotei aqui, né? Jesus age através dos relacionamentos. Né? É assim que Jesus age. E a força da oração através dos relacionamentos são pontos principais para vencermos e nos ajudar a passar pelo deserto. Por quê? Como a irmã falou no primeiro momento, né? Nós não teremos uma vida fácil. A vida é difícil, sim. Ontem nós sepultamos um irmão da nossa igreja. Ninguém queria viver aquilo. A gente não queria que o pastor tivesse partido. Mas provê Deus, Deus decidiu. Então, aquele foi o momento da vida dele. Ele viveu e foi um excelente pai, foi um excelente marido, mas aquele foi o momento dele partir. E nós estivemos em oração por isso, mas nós também precisamos perceber qual é o momento que Deus prepara. Não é a nossa vontade. Nós não temos o poder da vida nem da morte. Esse não nos cabe. Isso cabe a Deus. Então, Deus também prepara os nossos corações para compreender isso. E eu acho que isso é um entendimento muito necessário que a gente precisa fazer. A gente ora, a gente intercede, a gente coloca a nossa vida. Mas eu queria dizer para os irmãos o seguinte: Deus é manifestado nesse momento de partilha, nesse momento de oração. O que será, só Ele sabe. Mas Ele usa pessoas para agirem em favor de nós. Então, no momento do deserto, quando tem alguém com você, você não está sozinho. Além de Deus, você tem pessoas que estão junto contigo, passando por aquele momento. Então, nós precisamos de pessoas que nos ajudem nessa caminhada da vida, que é uma caminhada difícil. E as mães de oração são mulheres que dedicam seu tempo a essa tarefa. Isso é uma demonstração de carinho e de serviço ao reino, porque isso é serviço. Quando eu acordo de madrugada para orar por alguém, isso é serviço. E aí, essas mães estão determinando isso, né, esse tempo. E eu queria finalizar, né, esse momento dizendo o seguinte: Deus, Ele age através de nós para que nós possamos ser instrumento nas mãos dEle. E diante disso, muitas vezes nós vamos orar e nós não vamos ter a resposta que a gente queria. Mas Deus prepara o nosso coração. Nós tivemos esse final de semana, como a irmã Ling falou, fazendo um propósito de oração por todas as pessoas que estão enfermas e também pelo pastor, né, pelo pastor Vladimir, pela família. Mas ontem eu vi a manifestação de Deus na vida da Regina, na vida da Bia e na vida da Gabi. Como que eu vi? Eu vi pela serenidade, pela certeza que elas tinham do pai e do marido terem cumprido a missão deles. Não havia desespero, havia dor, mas não havia desespero. Isso é resultado também da nossa oração. A nossa oração, ela vai diante daquilo que é o nosso desejo. Mas Deus pega a nossa oração e transforma. E Ele transforma em nós. Somos nós que somos mudados por esse Deus. Então nós pedimos pela cura. Mas Deus sabia o que Ele estava fazendo naquele momento. Não teve a cura, mas teve a cura nas irmãs. Que as filhas e a esposa foram curadas. Então eu creio que quando a gente faz um pedido das mães de oração, nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente queria, mas Deus está curando a nossa vida e nós estamos sendo ali tratados para, diante da resposta que nós viermos a ter, Deus está tratando a gente e Ele está usando a gente como testemunho. E eu creio nisso, que Deus usa a tua vida como testemunho dos pedidos que você faz, e assim como das irmãs também. Amém? Eu queria então dizer assim que é uma alegria muito grande ter podido partilhar. Espero ter trazido um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, que Deus tem falado muito comigo sobre essa questão da comunhão entre os irmãos, né? Então, Deus tem me incomodado muito do quanto é ser igreja nesta comunidade. O que eu, enquanto igreja, preciso fazer pelas pessoas que estão aqui? Deus tem me incomodado, inclusive, quando no início passou um pouco, né, a trajetória ali do Abravica, né, do quanto que esse ministério de homens que existe, né, tem feito um trabalho. O nosso pastor está acompanhando esse trabalho, e Deus tem me incomodado para a gente poder fazer um trabalho social dentro dessa comunidade aqui nesse bairro. Então, assim, a comunhão, ela é isso, é estar junto com os irmãos, fazendo trabalho para o outro, porque Jesus fez isso o tempo todo. Ele fez pelo outro, porque se Ele quisesse se livrar e fazer por Ele mesmo, Ele tinha falado: Senhor, me tira daqui, né? E Ele falou: Senhor, se possível for, afasta de mim. mas ele tinha um propósito, ele sabia que ele precisava passar por aquilo. E aí ele passou, e ele deixou o testemunho. E nós hoje, como pessoas que cremos nesse Cristo, precisamos também fazer esse testemunho, dar esse testemunho de vida. E esse testemunho é através de nós. Amém?